Na nossa aula de hoje, segunda e última etapa do curso sobre toque, não é? De David Adam, essa obra, O Homem que Não Conseguia Parar. Hoje nós vamos ver os aspectos mais profundos e a parte na qual ele vai mostrar, de fato, o tratamento que ele fez. E
Tá baixo, senhor.
o som está baixo, agora melhorou?
Agora melhorou um pouco.
Sim. Nós vamos ver então o tratamento que ele fez, né, como é que foi o procedimento clínico que ele adotou para lidar com efetivamente o que ele estava vivendo. As medicações, ele vai nos falar sobre medicações, vai nos falar sobre neurociência também, e vai nos falar sobre algumas formas de tratamento. Então nós vamos acompanhar muito de perto, fazendo várias conversações aqui com a filosofia clínica, de modo a compreendermos melhor o que houve com esse senhor, tá bom? Então vamos lá. Lá na página 90 da obra dele, ele vai entrar pela religiosidade, ele vai fazer um estudo de aprofundamento sobre isso. E nos mostra uma série de fatores curiosos. Ele começa de uma questão, de um questionamento. Ele faz assim, ó: se quase todo mundo vivencia pensamentos invasivos, e se esses pensamentos invasivos são a matéria-prima das obsessões, por que a grande maioria das pessoas não desenvolve o toque? A mente é uma fábrica de pensamentos, ele escreve. Todos os dias ela processa uma esteira transformadora com milhares de pensamentos bons, ruins, felizes e tristes, úteis e invasivos. A fábrica precisa decidir como agir com relação a eles e depois emite instruções sobre como responder. Cada um de nós faz esse processo de uma maneira, com base em uma combinação única de experiências da infância, fatores ambientais e biológicos, nossas propensões, nossos preconceitos e conhecimentos. A fábrica de pensamentos deve trabalhar rápido. A esteira transformadora não para e nossos pensamentos chegam em fluxo constante. Bem, ele começa então perguntando: se todos nós temos essa experiência dos pensamentos invasivos, o que ocorre, não é, conosco, que alguns passam a desenvolver o toque? As conclusões do Adam sobre essas questões são, vocês vão ver depois das conclusões às quais ele chega. E ele coloca as várias pesquisas. No momento ele diz assim, ó, ele diz: eu sou ateu, mas não tenho nada específico contra a religião. É importante dizer isso, porque o que segue pode ser facilmente interpretado como um ataque. E aí, logo em seguida, ele diz: a religião não causa toque, mas, como vimos, tenta suprimir pensamentos invasivos, provavelmente, mas tentar suprimir pensamentos invasivos provavelmente causa. O David Adam, em toda a argumentação dele durante o livro, ele insiste muito nisso, que um dos principais fatores que pode levar a isso que se denomina toque, é tentar suprimir os pensamentos invasivos, que nós vimos na aula primeira, como funciona. Bem, em filosofia clínica, há um respaldo a uma afirmação como essa? Não há. Não há. Se nós passarmos um pente fino, nós veremos que, em muitos casos, claro, como qualquer outra coisa pode causar o transtorno obsessivo compulsivo, dentro de um horizonte de muitas possibilidades, entre elas está isso. Algumas pessoas, se você tentar refrear os pensamentos invasivos que ela considera nocivos, inadequados, etc., elas podem sim tornar isso um hábito, uma paixão dominante e viver com isso e desenvolver o toque. Mas para muitas não é assim. Há pessoas que convivem muito bem com isso que se chama de impedimento, de censura, de não poder. Muitas pessoas vivem bem com isso, sabe? E elas não desenvolvem toque nem nada dessa natureza. A maior prova vocês têm nos consultórios de vocês, não é? Os que estão clinicando já viram várias manifestações como essas e sabem que não temos como dizer é isto. Ah, o Adam coloca assim, ó, uma razão para acreditar que a religião não causa toque é o fato de que obsessões e compulsões aparecem com frequência semelhante em países religiosos e laicos. No entanto, embora o total de portadores de toque não seja afetado pela religião de um país, quanto mais religioso o lugar, mais as obsessões em clínica na população ficam centradas em questões religiosas. Um dado peculiar, curioso, né, que pode ser, e ele fornece muitos dados aqui do Oriente, Índia. Mas um fator que chama a atenção nessa parte da obra dele é o seguinte: psicólogos identificaram três tipos de crença disfuncional importantes no desenvolvimento do toque. Três tipos de crença. Quais seriam elas? Então ele diz: o primeiro é um sentimento inflado de ameaça e responsabilidade pessoal. Então vamos ver. Ele argumenta que os psicólogos, de modo geral, identificaram três tipos de crença que são importantes no desenvolvimento do toque, sendo a primeira delas um sentimento inflado de ameaça. Quer dizer, exacerbado, exagerado, algo está ameaçando a pessoa, e responsabilidade social, pessoal. O segundo, perfeccionismo e intolerância com a incerteza. Segundo fator importante, então, no desenvolvimento do toque, segundo David Adam, identificado por terapeutas, por psicólogos, é perfeccionismo e a intolerância com a incerteza. O terceiro, a crença em uma importância exagerada dos pensamentos e da necessidade de controlá-los. A crença em uma importância exagerada dos pensamentos e da necessidade de controlá-los. Para ser claro, ter uma dessas crenças disfuncionais não significa ter toque, escreve o David Adam. Bom, aí ele nos mostra um mosaico de considerações dessas pesquisas. Ele vai muito longe, ele passa praticamente uma peneira em tudo que tem se pesquisado de relevante pelo mundo em torno do toque. Inclusive um fator que ele vai colocar aqui, vocês podem achar até curioso. Olha o que ele diz aqui. Alguns psiquiatras dizem que o toque pode ter evoluído como um sistema imunopsicológico. Olhem que coisa. Imunopsicológico. Um indivíduo com pensamentos involuntários e repetitivos sobre um leão escondido sentiria medo e então desenvolveria uma maneira de evitar a ameaça percebida, mesmo que não houvesse qualquer leão. Imunopsicológico, olhem só. Dessa forma, as obsessões podem sempre ter maneiras de praticar a reação a ameaças sem os riscos da exposição a perigos reais. E aí ele cita inúmeros, inúmeros, inúmeros exemplos disso aqui. Mais adiante, ele vai colocar o toque dentro de um contexto cultural, sociocultural, histórico. E ele diz: se o toque é um produto da história evolutiva ou a exacerbação de uma capacidade natural para o ritual e o nojo Existe explicação para uma das características mais perceptíveis do transtorno, a consistência. Isso significa que a doença não surge espontaneamente no indivíduo, mas como uma reação biológica compartilhada a algum detonador externo ou interno. E isso é algo visível. Repetidas vezes, diferentes tipos de pessoas com os mesmos tipos de toque relatam as mesmas formas de obsessão e reagem com rituais praticamente idênticos, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância um dos outros. Qual a resposta social que pode existir aqui? Quando vocês estudam em filosofia clínica as armadilhas conceituais, alguns de vocês, aliás, estudam com grande profundidade. Nós já fizemos, inclusive, workshops inteiros sobre esses elementos. Um fator bastante curioso é que como elas aparecem. E aí nós estamos diante daquele mapa gigantesco que constitui a alma humana, que nunca termina, parecendo as estrelas sobre o céu. Algumas pessoas, por exemplo, você fala uma coisa um dia que aconteceu, um jantar, uma palavra mais dura, uma colocação mais insidiosa, e ela utiliza isso como um arranhão num disco de vinil e passa a repetir aquilo eternamente como um disco arranhado. Outras pessoas vão formando ao longo do tempo, como ele coloca aqui na obra. Elas vão, parece que, edificando algo que, quando chega a um ponto tal de maturação, desencadeia diante de qualquer estímulo. Ou seja, em filosofia clínica, nós não temos mais essas respostas pontuais que alguns colegas de outras áreas dizem. O toque é isto, é uma manifestação disto. Para nós, não. Para nós, pode ser inclusive induzida a formação de um toque. Se você reitera para uma pessoa determinado tipo de padrão de pensamento, de forma, de conduta, e ela tem, segundo a formação dela, da estruturação do pensamento dela naquela área, uma predisposição a essa repetição, isso pode, em vários casos, evoluir para o que se chama de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Cuja destruição já vimos, é um engano, não é? Bem, ele coloca aqui no capítulo 9 como isso foi para ele. Vamos dar uma olhada aqui para sairmos desses termos universais e entrarmos um pouco mais nos fatores de singularidade. Ele diz assim: estava atormentado, pois tinha me tornado um lavador de mãos. Meus dedos estavam sempre ressecados, a pele rachada. Eu dizia para as pessoas que isso acontecia porque eu tinha de limpar e esterilizar as mamadeiras muitas vezes. Certa noite, mostrei a escova de dentes elétrica à minha filha e acordei na manhã seguinte com pensamentos invasivos de que tinha espirrado o sangue que havia nas cerdas nos olhos da menina. Eu me senti compelido a conferir se isso poderia ter acontecido, e assim me tranquei no banheiro, fiz o desenho do rosto com espuma de barbear no espelho e segurei a escova molhada a diferentes distâncias para analisar onde a água tinha respingado. Não adiantou nada. Nesta época já não era só o HIV. Quando descobri que havia chumbo na tinta da antiga pintura que removi, cheio de energia das portas do armário do quarto, tive certeza de que tinha envenenado o bebê. Não importava quantas vezes eu limpasse o tapete, se um brinquedo ou uma mamadeira caísse no chão, eu achava que estava contaminado. Então vieram mais exames de sangue, etc, etc, etc. Muitas vezes em aulas, quando vimos esse assunto, alguns colegas perguntaram isso que agora, após essa leitura, vai parecer bastante, bastante evidente. Quando um transtorno obsessivo compulsivo, se assumirmos essa nomenclatura apenas a título comparativo, pede por uma intervenção clínica. Qual é o momento em que um terapeuta vai indicar, um filósofo vai indicar a pessoa? Existe uma área de trânsito na qual nós possamos dizer agora, acho interessante você buscar ajuda em filosofia clínica, em uma outra área qualquer. Por exemplo, em outros casos, em outras áreas, em outros problemas da existência humana, quando é indicado? Essa resposta, ela só encontra um alicerce seguro, vocês sabem, se considerarmos desde os exames das categorias até desde os exames das categorias, a estrutura de pensamento, e os elementos submodais, e aí nós podemos responder. Por exemplo, no caso desse rapaz, olha o que estava se tornando a vida dele. Não é? Ele estava deixando tudo, isso estava tomando conta de tudo, do trabalho, da vida familiar, da vida afetiva, transformando a vida dele em algo que não tinha mais nada a ver com ele. Ele estava se tornando um escravo dessas coisas. Mas é preciso ir tão longe para que façamos uma intervenção clínica? Muito antes disso, não seria indicado? Muitas vezes sim, mas vocês sabem, nós vivemos num país no qual a medicina profilática já é um problema. Que dirá psicoterapia profilática? É uma fantasia. Num país como o nosso, isso não existe. Não é? Algum de vocês já atendeu uma pessoa que foi até o consultório e disse: doutor, está tudo bem comigo, mas eu vim aqui para que tudo continue bem? Já tiveram notícia de alguém que fez isso? Você já teve? Só a Vivian já teve notícia. Alguém mais teve? Tá vendo? O Eldon também. Ela diz que não significa que seja assim. Pois é de uma raridade tão grande que a gente fica surpreso, não é? Com algo dessa natureza, de tamanha é a raridade, poderia ser algo mais consistente, algo mais próximo. Bem, ele diz que nas famílias, no estudo das famílias norte-americanas, marquei aqui uma folha, ao buscar padrões compartilhados através das gerações, os cientistas descobriram que o mais forte deles ligava o toque a mudanças genéticas específicas na extremidade do cromossomo 1. A informação, no entanto, ainda está longe de ser uma prova cabal. A associação com o toque não é clara, e outras regiões de outros cromossomos também estão implicadas, porém com menor nível de certeza. Mesmo que nós encontremos isso, nós vamos cair naquela questão do ovo e da galinha, né? Da primazia, o que mudou o quê? E de novo retorna o problema, o que, claro, pede muito mais e mais pesquisa. Ele nos dá um dado estatístico interessante aqui, ó. O transtorno obsessivo-compulsivo atinge a maioria das pessoas no começo da vida adulta. Menos de 15% dos casos desenvolvem a doença após os 35 anos. O Sr. Rossi era um caso incomum, mas estava longe de ser o único. De onde veio o toque? Será que a doença permaneceu intocada durante mais de 7 décadas até que algo a fez aflorar? Ou será que alguma coisa que mudou a vida do Sr. Rossi o perturbou? Ele está colocando um caso específico sobre o qual ele tratou. Aqui eu quero conversar com os senhores sobre alguns pontos importantes. Nós já vimos na primeira parte da aula sobre transtorno obsessivo-compulsivo, que o toque não necessariamente é uma doença, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista social. Do ponto de vista filosófico, clínico, nem se impõe uma coisa dessas. Ontem, por exemplo, na nossa aula sobre terapia por imagens, nós Pegamos a vida de Galileu Galilei e ela foi estudada a fundo com os colegas. Nós fizemos toda a reconstrução da vida dele e do estudo que esse homem realizou, os aprofundamentos que ele fez, desde quando ele soube que um holandês tinha construído um telescópio de brinquedo e ele aprimora aquelas lentes e multiplica, em pouco tempo elas têm um alcance 20 vezes maior, e ele passa noites inteiras, madrugadas, esquadrinhando o céu. Ele lança aquela obra que redefine a geografia do céu, entre outras coisas. Ora, Galileu Galilei, se nós tomarmos o aspecto intelectivo, era um homem que teria toque. Pela maneira como ele se entregava apaixonadamente a seus estudos, ele tinha o que conceitualmente é um toque. O problema aqui, um deles, é que ele não se queixava disso, ele adorava isso, ia cada vez mais longe com isso. Não é socialmente a sociedade dos homens, o que fizeram quando ele anuncia o invento dele lá e mostra em Veneza, e sobe aquela torre São Marco e lá mostra o uso militar que teria um telescópio que avisaria 2, 3 horas antes a presença de uma embarcação, a ponto de dar tempo de uma defesa ser concretizada, quando antes daquilo só se avistava um barco quando já estava entrando pela enseada de Veneza. Quer dizer, na mesma hora, a sociedade dos homens o que faz? Chamam o Galileu e dão um régio salário a ele, com o qual ele pode viver agora e produzir suas obras e tudo mais. Ele recebe prêmios, comendas e tudo mais. Ora, um transtorno obsessivo compulsivo, canalizado, defendido e ainda estimulado. É claro que existe um fator social aqui. Se filosoficamente não há, dependendo do que, onde está, em que parte da vida da pessoa esse fenômeno, nós não precisamos sequer observá-lo de outra forma, a não ser dar passagem a ele. Quando ele se coloca numa área impeditiva na sociedade, no fator social, e não falo nem em sofrimento, porque para algumas pessoas o sofrimento é dimensionado de outra forma, aí nós somos chamados a lidar com isso. Mas lembrem, a nossa ação em torno disso pode ser um flagelo para uma existência, um desrespeito completo a ela, ok? Se simplesmente retirarmos isso sem compreendermos as instâncias a que se propõe isso. Um dado interessante nessa obra o David Adam coloca para nós é isso que vem aqui, ó. Se metade dos portadores de toque pode apontar um acontecimento específico, um trauma que levou às objeções, no capítulo 10 desta obra nós temos o título Cérebro Descontrolado. Aqui o autor começa então a navegar da área comportamental para uma conversação com a neurociência, com a neurofisiologia. E ele traz pesquisas muito interessantes, de ponta, sobre o assunto. Ele já começa com o famoso dilema cartesiano. Então ele começa colocando assim: a relação entre mente e cérebro é uma das mais misteriosas da ciência moderna. Em nível mais básico, os pensamentos que causam tanto caos no toque são apenas sinais elétricos e químicos. Dizer, porém, que são apenas estes elementos físicos que definem e delimitam a mente seria como dizer que a Mona Lisa é só uma pintura. Existe um ponto em que o pragmatismo material abre passagem a algo maior, uma fronteira, além da qual a soma é maior que as partes. No cérebro, esse ponto é o momento em que a química e a eletricidade, as porcas e os parafusos, se combinam para formar a mente, para dar aos humanos a sensação de consciência. Desde Freud, o toque tem sido visto como um problema da mente. Mas, na verdade, o toque Nunca foi visto no sentido literal, é claro, mas sim concebido, modelado, reimaginado. A tecnologia moderna, no entanto, permite que o cérebro seja literalmente visto. E esta visão literal, acreditam alguns cientistas, pode nos mostrar a base física do toque. É nesse ponto das discussões que nos encontramos. E na obra ele vai mostrar isso. Bem, alguns de vocês também estão cursando aquele outro curso, a Estrutura do Pensamento, no qual a gente está abrindo a caixa de ferramentas e olhando lá dentro, né? Vendo como é que é construída a estrutura. Ontem, uma aula belíssima sobre isso, as engrenagens internas da estrutura do pensamento. Então vejam, no momento a discussão que ele colocou aqui é mente e cérebro. Ok, a nossa mente, o nosso pensamento seria produto de uma máquina? Se eu desligar essa máquina, esse pensamento vai embora? Acabou? Morreu? Ou é o contrário? Esse pensamento, essa alma, essa mente poderia já estar existir antes, aí veio neste corpo, se desenvolve com este corpo, etc. Uma coisa independente da outra. O que acham?
Eu achei um pouco confuso.
Um pouco confuso?
Como é que é? O que tu estás dizendo?
Mas essa é só uma pergunta retórica. Esperem um pouquinho que depois a gente vai abrir para vocês poderem. É para que vocês pensem com os botões de vocês. Ok? Seria possível uma mente existir e viver sem o cérebro? Ou será que o cérebro, se é que ele criou a mente, vamos supor que nasceu a criança, a partir dali o cérebro, as vivências e tudo se constrói uma mente. Essa mente, depois que o cérebro morre, ainda que tenha surgido com o cérebro, ela teria necessariamente que morrer junto com ele? Tal qual, por exemplo, como o eco, como a brisa, não poderia se propagar? Como o som, não poderia? Os pesquisadores, por exemplo, que estudam homeopatia, dizem: olha, a água contém memória. Eu posso pegar uma informação química, por exemplo, de uma flor, que serve para problemas de inflamação, e pela água eu propago essa memória e a multiplico, se for o caso, através de sucoções e outras coisas. Eu posso fazer isso. Eles acreditam que isso é possível, né? A tal ponto que não há mais uma única molécula da substância original e, no entanto, ela nunca esteve tão forte, nem mesmo quando era flor pura, pétala pura. Isso é possível? Será que a mente humana poderia ter isso? Se entrarmos pelas religiões, a resposta é sim, não é? Lá não há dúvida alguma, mas aí estamos na área do dogma. Fora da área do dogma, que não precisa de uma comprovação, de uma justificativa, seria plausível pensarmos isso como pesquisadores? E qual seria o fundamento disso? Um fundamento filosófico para isso? Não faz parte do nosso curso aqui, mas é uma das questões que trabalharemos no outro curso, que trata da estrutura do pensamento, né? No momento avançado do curso, esta e outras questões serão trabalhadas com os colegas. Por agora, vamos acompanhar o que ele diz aqui, o que diz a medicina dos homens e como isso é possível. E aí ele começa a colocar essas questões. Ele diz que centenas de pacientes com TOC passaram por ressonância magnética ao longo da última década. E seus cérebros foram comparados aos de pessoas normais, a esquizofrênicos e a acumuladores, que nós vimos lá na última aula, né? Foram feitas ressonâncias antes e depois do tratamento, enquanto os voluntários dormiam ou lutavam contra pensamentos invasivos deliberadamente plantados. Em todas as vezes surgiu uma imagem consistente do toque, uma atividade em comum dos núcleos da base e em torno deles. Você dá um Google, você vai achar essas neuroimagens na internet, tá? Que mostram bem a área de ativação, a área potencializada, a área que exerce isso, que é bem remota. Vocês vão ver agora como ele descreve que área é essa. Os núcleos da base são a uva presa no dedo indicador dobrado. Esta região do cérebro é um aglomerado de tecido muito compactado e nodoso na base do prosencéfalo. Como acontece com a maior parte do cérebro, pouco se sabe sobre o que os núcleos da base fazem ou como fazem. Mas, ao que parece, essa região cerebral tem um papel nos rituais, na compulsão e no toque. Deixa eu colocar isso para vocês. Hoje, sabe aquela parte central, bem no centro da cabeça? Essa área ela é de tal forma compactada, ali há uma engrenagem tão sofisticada, mas tão densa ali, que é difícil realmente a gente saber tudo o que se passa ali. Nós temos já pesquisas avançadas que mostram certas emanações, mas o que exatamente ocorre ainda é um problema, dada a extrema complexidade. E ele está nos dizendo que é dos núcleos da base, uma região dali de onde provavelmente vem esse fenômeno, ou ali se codifica esse fenômeno. E aí ele nos mostra dezenas de trabalhos aqui que eu vou pular e vou passar para diante. Porque a partir de 1998 surge algo que vai mudar radicalmente muito do que se pensa sobre isso. A partir de um grupo de psiquiatras que divulga um dado que gera milhares de artigos. Olhem, se depois da aula vocês procurarem na internet, vocês vão ficar surpresos. Sabe quando você manda para um amigo seu pelo WhatsApp um videozinho de uma propaganda política, não sei o que, pró ou contra Dilma, e depois você não pode dormir a semana inteira porque eles ficam te infernizando? Vem desde desaforos os mais terríveis até mensagens de apoio de gente que só agora você sabe que é seu amigo e tudo mais, aquelas coisas. Pois isso aconteceu com o que eu vou ler agora para vocês. Dividiu a psiquiatria pelo meio em prós e contras. E ainda hoje, viu? Não se chegou ainda a uma... Vejam aqui. Os psiquiatras, isso foi, eles começaram a pesquisar os anticorpos, tá? E, encurtando aqui, indo direto ao ponto. Os psiquiatras começaram então a rastrear casos semelhantes, fazendo anúncios em nível nacional, grandes conferências médicas, etc, etc. A ideia de uma possível ligação com o estreptococo. Professor Hildo, o que é o estreptococo? Está vendo? Uma bactéria. Foi mantida em sigilo até o momento em que os cientistas encontraram 50 crianças com padrão semelhante. Infecção estreptocócica. Eu perguntei para o Hildo porque o professor Hildo é médico também, além de filósofo, filósofo clínico. Da garganta, seguida por surgimento de sintomas obsessivo-compulsivos ou tiques. Mas imaginem o que é isso. Depois de teorizarmos a respeito de quase todas as coisas, vai me dizer que então é isso que pode estar causando o transtorno obsessivo-compulsivo? Como ficam as nossas teorias mais mirabolantes, gente? Todo o nosso arcabouço filosófico, psicológico, nossos estudos. Então, tudo é por causa dessa tão pequenininho que nem se vê, o tal do estreptococo. Então, eu vou repetir para vocês. Crianças com padrão semelhante. Infecção estreptocócica de garganta, seguida por surgimento de sintomas obsessivo-compulsivos ou tiques. Em 1998, os psiquiatras já tinham reunido informações suficientes para a divulgação e, assim, publicaram no Jornal de Psiquiatria Americano, descrevendo 50 casos, e cunharam um termo para denominar o que havia de errado com todos: transtorno neuropsiquiátrico pediátrico autoimune, associado a infecções estreptocócicas, também conhecido pela sigla em inglês PANDAS. A palavra mais importante desse longo título é autoimune. Os pesquisadores acreditam que o transtorno esteja relacionado à infecção estreptocócica, porque esta faz com que o corpo, para combater as bactérias invasoras, lance anticorpos que, em determinadas pessoas, acabam atacando células cerebrais por engano, provavelmente nos núcleos da base. O mecanismo exato e sua contribuição para os sintomas do TOC nas crianças ainda permanece nebuloso e meio controverso, pois a ideia sugere que bactérias comuns possam provocar surtos infecciosos de TOC e talvez de outros transtornos psiquiátricos. Então estamos lidando com uma questão de infecção, é isso? E como fica aquela questão que Freud colocou da masturbação ligada à culpa na infância? Depois deem uma busca na internet para verem quantos artigos vocês vão encontrar. Milhares sobre isso, sabe? Impressionante o que desencadeou. Só um pouquinho, vou parar o gravador para vocês poderem fazer perguntas. Estamos entrando aqui em outra seara. E aqui, o Adam, David Adam, vai nos colocar alguns elementos. No capítulo 11, ele entra na área da farmacologia. Olhem o que ele vai nos dizer. O cloridrato de sertralina é o que os químicos chamam de um medicamento psicotrópico. Quem tem um caderno médico, é só ir lá que ainda está, que já vai saber o que, que é isso. Eu coloquei em ordem alfabética lá, os princípios ativos e tudo mais para vocês, para facilitar a vida de vocês. Prefiro chamar de linha da vida, uma rota de volta à luz a partir das regiões mais escuras da minha cabeça. Olhem o que esse pesquisador, o David Adam, está nos dizendo de como foi o auxílio do princípio da farmácia, farmacêutico, na vida dele, tá? Para ele foi, olhem só, uma rota de volta à luz a partir das regiões mais escuras de minha cabeça. O que eu já ouvi de gente no consultório falar disso sobre, por exemplo, a fluoxetina, a ludoxetina e outros, como também alguns dizendo que foi um inferno, né? Quer dizer, ele diz, tomo 200 mg todas as manhãs. Os dois comprimidos têm gosto amargo. Então é melhor engoli-los com muita água. Aí vai, clube. Segundos depois de tomar o remédio, o suco gástrico começa a corroer a fina camada da película polimérica que cobre as pílulas. Em poucos minutos, esta cobertura está fraca e começa a liberar o pó cristalino que está dentro da pílula. Uma parte do pó é rapidamente dissolvida na água e cai no intestino delgado. O tubo, de 2 ou 3 centímetros de espessura e muitos metros de comprimento, enrolado em algum lugar abaixo do meu umbigo. Ali, a droga trabalhará suavemente ao longo de várias horas, seguindo pelo trato intestinal. Bem, ele faz um grande elogio aqui nas próximas páginas ao que a farmácia tem a contribuir com a questão. E ele fala, eu tenho várias aqui, uma das que eu separei foi a sertralina, que é uma muito, né, também conhecida pelos nomes comercial de Zoloft e Lustral. Faz parte da classe de drogas antidepressivas amplamente prescritas e conhecidas como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou ISRS. O Prozac é outro exemplo. Os ISRS são controversos, em parte, por conta da enorme quantidade que é rotineiramente consumida, mas também por causa de uma possível associação com o aumento de risco de suicídio em adolescentes. Existem dúvidas com relação ao funcionamento, em relação à depressão, se realmente funciona e como. De qualquer forma, eles são um tratamento de ponta e bastante usado para o TOC. Aqui é uma falácia que não vai se resolver tão fácil. Se o sujeito que é depressivo, quer dizer, em geral já é mais predisposto ao suicídio, ele vai tomar um Prozac, onde é que vai estar a área de maior incidência de suicídio, que já era na área da depressão? Quer dizer, como saber se é o Prozac que está causando, né? Ou contribuindo, né? É difícil mensurar isso aí. Complicado. É como o caso do antibiótico com a infecção, aquela coisa. Dezenas de tratamentos testes para o TOC com inibidores da recaptação de serotonina, sertralina, Prozac e um punhado de outros foram conduzidos com centenas de pacientes. E um cenário consistente emergiu. Pacientes com obsessões e compulsões que tomam essas drogas têm mais tendência à melhora, que é medida através de uma redução significativa ao longo do tempo em suas pontuações na escala Yale-Brown. Nós já vimos na última aula que escala é essa, de sintomas obsessivo-compulsivos. Estas drogas não funcionam para todo mundo. Antes, disponíveis a partir das décadas de 80 e 90, o TOC era tratado com clomipramina, um antidepressivo brutal, com efeitos colaterais terríveis, além do risco da overdose fatal. Considerava-se que os riscos valiam a pena, pois a clomipramina deu esperança a portadores de TOC. Esperança que foi descoberta graças ao acaso e ao tráfico de drogas internacionais. Aí ele discorre sobre o que é a clomipramina, mas nós não precisamos nos deter nisso aqui, tá, pessoal? Vamos adiante. Já vamos fazer uma pausa. Ele coloca também a sertralina, o anafranil, e explica por que que o nosso cérebro precisa de neurotransmissores, né? Olha aqui essa parte aqui, ó. O cérebro precisa de serotonina porque, por mais complexo e maravilhoso que seja, seus neurônios não conseguem se comunicar diretamente uns com os outros. Quando, eu não sei quem é que deu, que foi o Hildo que passou aqui, né, para o grupo Gaúcho Caderno Médico. Lembram como é que o professor Hildo desenhou no quadro para vocês, ou deve ter feito algo assim? Um neurônio, outro espaço, né? E a sinapse, o líquido que preenche, os neurotransmissores, o papel que eles têm ali dentro. É disso que ele está falando aqui. O cérebro precisa de. No terminal ativo de cada neurônio, existe uma pequena fenda que o separa do vizinho. A serotonina é necessária para que o neurônio A passe um sinal para o B. Especificamente, o sinal elétrico, quando ativado, libera moléculas de serotonina no vão entre A e B, e algumas delas se chocam com o neurônio B. Quando isso acontece, B, eletricamente ativado, libera a própria serotonina para passar o sinal a C e assim por diante. Ele está nos explicando estes elementos. No entanto, se era um caso de uma infecção, agora estamos falando de um caso de uma outra coisa, uma depressão. TOC estaria ligado a isso? E ele fala, é notoriamente difícil rastrear, medir a atividade dos neurotransmissores, portanto, não há evidências diretas para corroborar esta hipótese. É bem possível que a serotonina extra ajude a melhorar o TOC, porque libera o freio que está travado nos núcleos de base, permitindo que o tálamo reconheça os sinais de cessação enviados ao córtex, mas é igualmente possível que a mudança ocorra por outra razão. Há pouquíssimo tempo, neurocientistas apontaram um terceiro neurotransmissor, o glutamato, como suspeito pela conspiração que causa o TOC. Olhem quantas coisas nós temos. Aqui nós vamos parar e vamos fazer um intervalinho de 10 minutos para que vocês tenham toalete, água, tudo mais. E no retorno nós vamos entrar no, na terapia que ele começou a fazer terapia de exposição, que ele vai nos explicar, tá bom? Já voltamos. Parte final da nossa aula de hoje. Nesta parte final, eu separei aqui um trecho que é emblemático para os nossos estudos e é um dos chavões, viu, que ocorre quando se estuda esses elementos em torno de mente e cérebro. Olha o que ele nos vai dizer aqui. A divisão conceitual entre a mente e o cérebro é como a separação acadêmica entre a neurologia, a psicologia e a psiquiatria. Faz sentido, até que haja uma discordância, e é neste ponto que começa a parecer, de fato, uma péssima ideia. Vejam, em filosofia clínica, essa divisão entre mente e cérebro depende de uma série de fatores. Para algumas pessoas, ela nem se coloca, porque ela é uma questão tão remota, perto de outras que são tão importantes, que nem se coloca. Para outras pessoas, existe, é concreta, e há essa divisão, sim, uma divisão platônica, não é? Que depois se aprofunda ainda em Descartes e ganha outras dimensões na Idade Moderna. Então, para algumas pessoas, é mente para um lado e o cérebro para o outro. E para outras pessoas é tudo uma coisa só. E o curioso é que às vezes uma pessoa, ela nos diz assim, ó, que ela, para ela acredita, é um prejuízo, e calcado todo ele no, na racionalidade, que para ela mente é uma coisa, cérebro é outra coisa, e no entanto, a toda disposição da EP dela funciona de maneira diferente daquilo que ela acredita ser e funcionar. São aqueles fatores que nós encontramos muitas e muitas vezes no consultório, na clínica, né, pessoal? E ele começa a contar como é que ele trabalha em terapia, e a terapia que por fim ele acaba escolhendo, que é aquela que hoje na Europa é a mais fluente entre as terapias. Hoje que a força que a psicanálise teve no passado, hoje as cognitivas comportamentais têm. É impressionante como elas são fortes e como elas estão consistentes hoje, né? Na ponta. E ele coloca aqui, no hospital de minhas sessões de terapia em grupo de meados de 2010, quem olhasse para a janela da sala onde nos encontrávamos não veria nada de incomum. Ninguém veria os participantes levando ou tentando não lavar as mãos. O observador veria apenas meia dúzia de pessoas de meia idade sentadas em círculo e recebendo fotocópias, enquanto um homem, muito mais jovem, muito mais bem vestido, com um sorriso no rosto, caminhava entre os outros. Podíamos estar aprendendo espanhol. Meus colegas de toque decidiram se engajar na terapia, como eu, na justa expectativa de que a participação permanecesse confidencial. Assim serei vago. Havia dois outros homens e três mulheres. Eu tinha, no mínimo, 10 anos a menos que os outros. Fomos todos classificados como casos graves. Na verdade, a clínica só tratava de casos assim. Respondemos sim à grande maioria das perguntas relacionadas ao toque: medo de contaminação, checagens, sintomas de longo prazo, ansiedade, baixa qualidade de vida. Dois outros participantes tinham obsessões e compulsões relacionadas à AIDS. Compartilhamos histórias, mas tentamos não trocar medos irracionais. Concordamos em apoiar uns aos outros, mas, sendo britânicos, quando alguém contava sobre os momentos mais sombrios, nós nos remexíamos na cadeira e fazíamos uma cara estranha. E ríamos, ríamos muito, ríamos uns dos outros e de nós mesmos. Todos tínhamos deixado para trás o período em que temíamos nosso toque, que se anunciava como uma maldição misteriosa. Agora, o transtorno era uma mão no ombro, um vício, uma sombra irritante. Estávamos cansados, queríamos nos livrar dele, mas era provável também que acabássemos sentindo falta dele, pois ele era simplesmente uma parte de nós. Vou repetir esse trecho final, tá bom? Mas era provável também que acabássemos sentindo falta dele, pois ele era simplesmente uma parte de nós. O que é isso que ele está falando? São tantas as pessoas que quando fazem um tratamento de uma questão que elas consideram grave, que trouxe muito problemas às vidas delas, há muitas pessoas que, diante, na iminência de ultrapassar, de transcender aquilo que às vezes durante anos esteve com elas, muitas colocam isso que ele colocou aqui, ó. Mas também era provável que acabássemos sentindo falta do toque, pois ele era simplesmente uma parte de nós. Os fatores ligados a isso dizem respeito às estruturações na vida da pessoa. Tudo o que ela... Imagine uma pessoa que tem um toque como esse que ele tem, tão severo, tão grave. Quantas coisas da vida dele passam a girar em torno disso? Horários, atividades, modos de pensar, de sentir, de fazer. Uma parte significativa da vida dele. Ao terminar, a pessoa pode não saber o que vem depois, pode ter medo. Às vezes até prefere ficar assim porque já sabe como lidar com isso. Muitas das mazelas existenciais se perpetuam assim, ok? Muitas. E é interessante porque na clínica você vai acompanhando, uma parte da pessoa quer ultrapassar isso e outra não. E às vezes essa que não quer, vence. São as contingências. Ele traz o trabalho do Solomon, do Richard Solomon, um trabalho belíssimo que foi feito durante a Segunda Guerra, mas nós não temos esse tempo, precisamos ir adiante. A terapia da exposição e prevenção de resposta funciona assim. Então agora ele vai nos colocar como é essa terapia que ele fez. Deixe o paciente ansioso ao estimulá-lo com o objeto da obsessão, mas não ofereça saída simples, que é para o comportamento compulsivo, que é parar o comportamento compulsivo. A ansiedade tende a atingir o pico e ficar estabilizada nesse nível. Com o tempo, ela só terá uma opção, diminuir. Quando o paciente sentir a ansiedade ir embora por si só, sem a necessidade de compulsões, então, diz a teoria, ele será capaz de, como os cães de Solomon, perder o medo e começar a se recuperar. Nas primeiras tentativas, os psicólogos conseguiam persuadir pacientes com medo de contaminação, por exemplo, a manipular lixo, mas depois não permitiram que estes lavassem as mãos. A minha terapia de exposição começou por acaso. Na quinta sessão, conversamos sobre o fato de que quase todo mundo tem pensamentos invasivos e lemos a lista de obsessões normais e anormais que Rushman e Silva compilaram em 77. A noite tinha sido difícil, o bebê dormira mal e sentado ali eu bocejava e esfregava os olhos. O pensamento invasivo veio quando coloquei as mãos atrás dos joelhos. E se eu tivesse sangue nos dedos? Eu estava em um hospital. Encostei a mão em portas e cadeiras. Quem sentou ali antes de mim? Por que estivera ali? Será que tinha AIDS? Será que havia vestígios de sangue? 20 anos antes, eu teria entrado em pânico. Hoje, teria uma desgastada sensação de resignação. Lá vamos nós de novo. Eu sabia que se conferisse os dedos em busca de sangue como queria, a ansiedade diminuiria. Eu provavelmente teria de conferir mais algumas vezes, mas seria o suficiente. Os pensamentos ficariam na sala. Os pensamentos ficariam, mas o toque viria comigo. Eu tinha de resistir. Era para isso que eu estava ali. Era isso que eu precisava mudar. Era isso que eu queria melhorar. Fiquei sentado em silêncio, pensei, e depois falei a todos. Estou tendo um pensamento agora, pessoal. O que devo fazer? Esfreguei os olhos e quando quero... checar se tenho sangue nos dedos, estou num hospital e pode ter sangue na cadeira. Levante-se, ordenou o terapeuta. Não olhe para suas mãos. Fiquei de pé, abra bem os braços, obedeci, agora esfregue seus olhos de novo, de jeito nenhum. As pessoas falam sobre o poder da mente como se fosse uma força apenas para o bem. O poder da mente sobre a matéria representa o triunfo da vontade sobre os impedimentos físicos. Nossos pensamentos são nossa arma contra o mundo. Penso, logo eu existo, pensamento nos faz humanos, os pensamentos nos moldam e nos definem. Nossos ancestrais se valeram tanto do pensamento que seus grandes cérebros precisaram se dobrar sobre si mesmos para caber dentro dos crânios. Bem, ele começou a melhorar com esse trabalho de confronto. Nós, como terapeutas, podemos recomendar isso então para todo mundo?
Não.
Para uma maioria, então? Aprendam, pessoal, se nós acreditamos de fato que cada ser humano é único, não temos mais como fazer algo assim, ok? Para alguns de vocês, uma terapia dessa não só não funcionaria, como seria terrível. Ficariam apavorados ou teriam outros sintomas, desenvolveriam outras coisas, ok? É muito importante que a gente cuide, observe essas coisas para não ficar, né, achando... Ele continua contando do tratamento dele. Ele diz assim, ó, como muitas obsessões do toque são bizarras, as terapias de exposição usadas para o tratamento podem parecer hilárias. E aí ele conta aqui o caso de um engenheiro, como é que foi feito o trabalho que eu selecionei, depois de um administrador, o Simon, 51 anos, e conta vários casos. Mas o que eu assinalei aqui para tratar com vocês é essa parte aqui, ó. A terapia de exposição e prevenção de resposta não funciona para todos. Alguns pacientes não conseguem ou não querem testá-la. Outros desistem. Além disso, para determinadas obsessões, simplesmente não é plausível recriar a experiência que desencadeia a ansiedade. A minha é uma delas. É bem difícil expor alguém a sangue infectado com o vírus da AIDS em condições controladas. Na verdade, é difícil expor alguém a qualquer tipo de sangue. O que me disseram para fazer foi espalhar sangue na minha filha, caso eu cortasse em alguma atividade rotineira, como consertar alguma coisa na casa. Nosso próximo exemplo tem as mesmas obsessões que eu. Então vamos chamá-lo de David, um cirurgião ortopédico de 45 anos. E aí ele conta o caso do David. Lembrem, a terapia de exposição e prevenção de resposta, conforme o David Adam, e assim é para ele, não funciona para todos. Em filosofia clínica, a gente sabe bem dessa história, né? A própria filosofia clínica não é indicada para todos. Não é uma panaceia. Bem, estamos nos encaminhando aqui para o final. E eu separei aqui um trechinho. O capítulo 15. Olhem o que ele vai escrever aqui neste capítulo 15 e depois na conclusão dele. Quando comecei a escrever este livro, eu tinha um transtorno de ansiedade. Agora que você o lê, não tenho mais. A mudança não é tão positiva quanto pode parecer, pois eu ainda tenho toque. Acontece que o TOC não é mais considerado um transtorno de ansiedade. Em maio de 2013, a Associação Americana de Psiquiatria, APA, reclassificou oficialmente o TOC como um tipo diferente de doença mental. Agora, ele faz parte do grupo chamado Transtorno Obsessivo Compulsivo e Transtornos Relacionados, uma nova divisão que inclui um punhado de doenças do espectro obsessivo-compulsivo, discutidas no capítulo 5, transtorno dismórfico corporal. E aí ele cita vários. Parece uma mudança trivial, mas as implicações são grandes, não só para o toque, mas também para a maneira como pensamos as doenças mentais. A reclassificação da APA, assim como a mudança na direção dos conceitos dos espectros do toque e do autismo, dá início a um importante processo de construção de conexões entre transtornos mentais que tradicionalmente foram vistos em separado. Isso vocês viram na aula primeira, quando eu mostrei para vocês ele, as várias questões que ele colocava em torno disso. Ao final, as conclusões dele. Bem, Este homem passou por tudo isso que nós vimos desde a aula passada, se submeteu a vários tratamentos, medicações, todo a uma exaustiva procura para trabalhar suas questões internas. Vamos ver agora a conclusão dele, antes de fazermos o fechamento da aula com considerações da filosofia clínica. Olhem como ele termina o livro dele, capítulo 16. Este deveria ser o ponto no livro em que tudo é esclarecido. Depois de discutir as possíveis causas do toque, as pressões genéticas, evolutivas, familiares, sociais, freudianas, ambientais, infecciosas, psicológicas, médicas, traumáticas e simplesmente infelizes que podem estar envolvidas, eu deveria chegar a uma conclusão triunfante e emocionante. Deveria explicar agora o meu toque. Foram meus pais que o causaram, ou o meu medo de cachorros na infância, ou o choque quando me enfiei com minha bicicleta de 10 marchas novinha em uma folha numa cerca de arame farpado a toda velocidade. As inflamações de garganta que tive aos 6, 8 e 13 anos. A traição do menino que eu pensava ser meu amigo, que me chamou a um banheiro vazio na escola para 4 de seus colegas me baterem e me chutarem no escuro. O derrame sofrido por minha mãe quando eu era bebê, que a impediu de me segurar no colo. Ou o fato de meu pai, um racionalista convicto, não conseguir olhar para fora através de janelas altas. O trauma do rebaixamento do Stoke City em 1985 e 1990, em 1998 já era tarde demais. O conflito psicológico que sofri e sufoquei quando fui cruelmente separado das minhas fezes para poder aprender a usar o peniquinho. A morte de Sebastian, meu coelho de estimação. Aquele maldito comercial sobre a AIDS. A explicação não está aí. A verdade é que eu não sei. A verdade, diz ele, é que eu não sei. Um adolescente norte-americano disse que seu toque, centrado, como o meu, em um medo obsessivo da AIDS, começou quando ele escapou da morte, depois de quase escorregar e cair de um penhasco. Tive meus acidentes, minha parcela de quedas, mas parece que sempre caí e sempre levantei. O que sei é que o meu toque não deve ter começado aos 19 anos. Foi nesse momento que ele se manifestou, mas os sinais já estavam presentes desde antes. Eu era um subclínico. Em uma viagem no final dos anos 70, eu me lembro de ter conferido dezenas de vezes se a lareira a gás do nosso enorme trailer estava desligada, antes de conseguir pegar no sono. Não tínhamos lareira a gás em casa e meu pai me disse que era importante não deixá-la acesa. Ele e mamãe dormiam em um quarto diferente. Meu irmão mais novo não sabia do perigo. A responsabilidade era minha. E aí ele conta vários outros casos da vida dele, nos dando uma frase aqui que eu assinalei, que é assim: este livro não tem a intenção de ser uma obra de autoajuda. Se, no entanto, ele for útil, se conseguir se conectar a alguém diretamente afetado pelos problemas aqui tratados, se ajudar alguém próximo a eles a entender ou se simplesmente abrir os olhos de outras pessoas, eu ficarei feliz. Bem, ele coloca outros elementos aqui da longa jornada dele, alguns poemas. Aqui a foto do David Adam, não? Como ele é hoje, o autor do livro. Novinho. Agora nós vamos a algumas considerações filosófico-clínicas. Um filósofo clínico que atenda uma pessoa que tem transtorno obsessivo-compulsivo, que venha com esse rótulo, já que nós não o temos, claro que nós vamos acolher essa pessoa. Se ela diz que ela tem isso e ela, vocês já estudaram lá nos papéis existenciais, quem define isso não é o filósofo, é a pessoa. Nós vamos ver dentro do contexto dela o padecimento, o índice de influência que ela tem com a vida, de que forma isso que ela denomina toque participa da vida dela, se é o caso de restringir, se é o caso de reorientar, se é o caso de encaminhar e outras 10 mil coisas que vão variar de pessoas para pessoas. Agora vejam, Nós temos um arsenal de ferramentas inigualável. Eu não conheço outra terapêutica que tenha tanta ferramenta quanto a filosofia clínica. Já de antemão, vocês estudam 32 procedimentos clínicos. Olha o que é isso. Como se não fosse já um exagero por si somente, esses 32 se conversam, se subdividem e se associam ao infinito. Você pega assim, ó, às vezes você está no consultório e você está usando uma derivação de esquema resolutivo com argumentação derivada e busca os três juntos. Se te perguntasse o que que você está usando agora, você teria que parar e pensar, pois é, olha, eu estou usando derivações de submodos. Até é complicado saber exatamente o quê, mas pelos caracteres a gente mais ou menos sabe de onde eles derivam e tudo mais, né? Então, diante de um acervo tão grande de recursos técnicos e submodais, o que nós podemos fazer? Por exemplo, se é o caso de você simplesmente monitorar, administrar essa manifestação, colocá-la sobre um crivo no qual a pessoa possa viver com ela, o que pode ser feito? Várias coisas. Há pessoas, por exemplo, que terão o toque administrado quando elas estiverem com a presença de outras pessoas. Não terão. Já viram, por exemplo, que há pessoas que só têm síndrome do pânico quando estão sozinhas? Se tiver alguém com elas, elas não têm. Bom, mas como fazer para que uma pessoa tenha uma outra próxima? Não dá para ficar 24 horas por dia. Ela terá que tomar seu banho, dormir. Como é que vai fazer para ficar todo o tempo com ela? Vai ter que ir para o trabalho, entrar no elevador. Como é que eu vou colocar uma outra pessoa com ela 24 horas? E quem disse que eu preciso fazer o trabalho todo ele como uma presença física? Pode ser uma presença imagética? Se na IP dela comportar, por percepcionar eu faço isso. Há pessoas que embarcam no avião segurando um terço nas mãos. O que é o terço? É um pedacinho de madeira com bolinhas, mas para aquela pessoa não. É um vice-conceito poderoso. Isso em caso de administrar, e isso que eu falei é apenas uma das coisas. Vamos ver outros elementos. E se for o caso de erradicarmos, como é possível a erradicação de um fenômeno como o toque? Sobretudo, vamos forçar os conceitos aqui, vamos supor que a base seja infecciosa, como ele colocou no, entre as possibilidades do que ele nos disse aqui. Eu só imagino quanto a gente vai passar a tomar antibiótico agora.
Tá baixo, Lúcio.
Sim, às vezes ele baixa um pouquinho. Imaginem quantas pessoas vão passar a tomar antibiótico, não é? Na iminência de uma desconfiança sequer do tal do toque. No caso de erradicar, vocês têm submodos poderosos, como por exemplo, da divisão. Não a divisão como colheita categorial de historiografia, a divisão como submodo, que consiste em colocar balizas, retirar balizas. Okay? Há pessoas, por exemplo, que se você constrói assim como uma parede de concreto e tijolo dessa que isola para a sala do lado, tem pessoas que isolam uma das outras por ideologia, por sentimentos, por outras coisas. O que serviria de uma baliza existencial entre essa pessoa que tem toque e outras coisas? A fé poderia ser. Essa pessoa poderia, ao exercitar sua fé, colocar a fé como uma parede, não é? Ia coisificar o fenômeno, ele ficaria do lado de fora, ainda existente, mas do lado de fora, não é? Existem muitas maneiras de trabalharmos. Temos um acervo de ferramentas muito grande. Esta não é a questão, nunca foi, não em filosofia clínica. A questão aqui é bem outra, e vocês sabem, na aula anterior foram colocadas os cuidados que precisamos ter de entender o que está se passando. O toque, em muitos casos, é um amigo, é um aliado, é um mensageiro que está chegando, trazendo conteúdos importantes à vida dessa pessoa. Os agentes que o atacam, muitas vezes, é que são os agentes patogênicos. Esses é que são a verdadeira doença. O terapeuta, a medicação e outras coisas. Quer dizer, mas até que ponto nós compreendemos um fenômeno como este? Existem maneiras, querem ver? Olhem como é que vocês se comportam quando tem uma dor de barriga, quando surge um prurido, a pele começa a descamar, alguma coisa assim, quando vocês não estão bem, o que que vocês fazem? Vocês entendem assim como estou falando? Ou correm, pegam um cartão da Unimed e vão lá para o hospital para o médico examinar? Isso é uma inflamação, vou te dar tal remédio. Obrigado, doutor. Se você faz isso, você já mostrou como você age. Ok? Não é preciso você ter um entendimento teórico, mas a sua vida testemunha para outra direção. Sabe? Como vocês viram a revista dessa semana, tem aí uma nova abordagem para o câncer. Aliás, bastante interessante que eles estão propondo. Não é que em alguns casos o câncer se dissipa por ele, se você deixar as forças do organismo agir, se fizer uma baixa intervenção pouco intrusiva da parte medicamentosa, seja ela em radioterapia, quimioterapia, né? Queimar, jogar remédios lá, ou mesmo cirurgias ablativas, quer dizer, e aí é toda uma discussão ali. Isso vai longe, hein? Essa nova abordagem vai longe, porque em alguns casos a pessoa vai morrer. E nesse caso, em filosofia clínica, a morte também é entendida de outra maneira. Não é? Para muitas pessoas, a morte é o melhor momento que ela tem na vida dela. A morte é um portal para outras coisas. E não estou falando na religião católica ou espiritualistas ou outras, não. Estou dizendo que pode ser a morte o princípio de outras coisas na vida da pessoa, que até então, com a presença física dela, não podiam se expressar, ela impedia certos fatores familiares, de trabalho e outros, não é? Às vezes a gente tem que sair para que as coisas possam caminhar. É nesse sentido. Então, em filosofia clínica, toda essa questão ela se reveste de outros fatores. Outros fatores, mas não, eu vou falar para vocês de coração, eu não acredito que a maioria, a grande maioria, 99% dos colegas em filosofia clínica compreendam o que eu estou dizendo. Não compreendam assim no sentido de uma ação. Eles compreendem apenas racionalmente, até concordam, mas não fazem isso. Não é o testemunho da vida dos meus colegas que eu tenho visto, não. Agem muito diferente disso. A maior parte dos colegas que hoje estuda e faz filosofia clínica, e aqui incluímos médicos, filósofos, psicólogos, pedagogos, teólogos, não age assim. Mas isso não é uma crítica, viu, pessoal? Não no sentido de uma crítica, no sentido de você é paradoxal, você é hipócrita, não é isso. Aliás, ao contrário, é um grande elogio o fato de, neste momento, da nossa caminhada historiográfica como espécime, civilização, criatura, sociedade, pessoas, nós já podemos entender isso, mesmo que intelectivamente. Já é muito bom. Gerações de pesquisadores anteriores sequer chegaram a isso. Nós já estamos compreendendo intelectivamente, ótimo. Não tem problema. Quer dizer, o próximo passo é a vivência aos poucos disso, não é? Fui visitar um amigo nosso que está com câncer e aí ele me falou: sabe o que que eles estão mais me perguntando? E eu digo: sei, sei sim. Você não está se tratando, você não está fazendo nada, né? Então, ele disse: é, por que que eu não estou me tratando? Por que que eu não estou fazendo nada? Sabe que a esposa disse que ele está fazendo um suicídio. Por que um suicídio? Por que isso é um suicídio? Por que necessariamente isso tem que ser um suicídio? Não há outras formas de compreensão do fenômeno? Será que tudo que a gente estuda, desde a filosofia acadêmica, a filosofia clínica, diante de uma dificuldade, vai tudo por terra e a gente recua e age conforme aquilo que até há pouco a gente negava? Precisamos aprender essas lições. Ok? Aprender, crescer, desenvolver, deixar o julgamento de lado, essa coisa que mutila tanto, passar a compreender, ver na nossa caminhada, os nossos passos, os nossos esforços. É a maneira que a gente cresce. Para que outros surjam lá no horizonte depois de nós e possam ir muito além, a gente tem que fazer essa parte, não é? Com humildade, porque olha, os problemas são muitos, as nossas limitações, idem. mas estamos aí trabalhando todos nós, tá bom? Vou desligar aqui o gravador para ouvir agora dúvidas, angústias, reflexões dos meus queridos colegas.